Hoje é o Pedro que está aqui com a gente. Pedro, você vai conversar aqui com a gente a respeito das consequências, possíveis consequências dessa guerra, a gente já não pode tratar como uma crise, lá no Oriente Médio, para o nosso bolso. Quais são as previsões, Pedro?
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os ouvintes. De fato, além do problema que a gente está vendo ali, social, né, que está estampado aí nos jornais, a gente começa a se atentar para os eventuais problemas econômicos, né, que podem surgir de mais um conflito aí no mundo. Né? A gente já tem lá o problema entre a Ucrânia e a Rússia, e agora, com a questão envolvendo o Estado de Israel, a gente volta a discutir ali eventuais impactos econômicos de mais um conflito. Né? E o impacto mais óbvio, o impacto que a gente já sentiu, foi o aumento no preço do petróleo. E aí é a primeira derivada, né? A gente vê o preço do diesel, o preço da gasolina, com uma pressão de aumento. Aqui no caso brasileiro, a gente ainda, apesar de ser autossuficiente na produção do petróleo, a gente não é autossuficiente na produção e sobretudo, no refino dos combustíveis, então a gente ainda é importador dos principais combustíveis, e aí se você tem um aumento de preço lá fora, naturalmente a gente vai ver um aumento de preço aqui dentro. E aí a gente sabe como é que funciona, né? Sobe o preço do combustível, sobe o preço do frete, sobe o preço de tudo, né? Nossa matriz econômica ela é muito dependente do transporte rodoviário. Então, há de se esperar que se o aumento do preço do petróleo for persistente, como tem sido, a gente vai ver a inflação um pouco maior, né? Não só no Brasil, mas no resto do mundo. E aí a gente volta a discutir os diversos problemas que a gente vem falando há bastante tempo de inflação no resto do mundo, né? Não só aqui no Brasil.
Agora, Pedro, esse foi o primeiro momento, e imagino que ele vá inclusive ter a possibilidade de se recrudescer mais para frente, principalmente em relação ao petróleo. Mas, Pedro, existe o risco, infelizmente, de ser um combate que se estenda, mais ou menos vamos comparar com aquilo que a gente imaginou que iria acontecer no caso da Ucrânia, porque lá, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, inicialmente a própria Rússia falou o seguinte: não, essa vai ser uma campanha relativamente curta, em 90 dias tudo vai estar resolvido. Esse era o plano da Ucrânia, desculpe, da Rússia em relação à Ucrânia. Mas está aí, a guerra continuou com as suas consequências todas. E se essa questão, eu imagino que vocês devam discutir isso, e se esse confronto, essa guerra se estender, inclusive territorialmente, para outras áreas, dá para começar a apontar cenários econômicos mais complicados, caso isso ocorra, Pedro?
Dá sim, Cacá. A gente, hoje o mercado como um todo, ele considera, nos preços pelo menos, né, considera que esse conflito é um conflito que, assim como o conflito Ucrânia e Rússia, no primeiro momento foi rotulado, como você comentou, um conflito de curto prazo. Né? Até porque a questão do Hamas lá é uma um grupo que tem muito menos poder bélico do que uma Rússia. Né? Então, a capacidade de permanecer num conflito por muito tempo é muito menor. Mas, por outro lado, tem o que você comentou, né? Outros países ali da região que já vem com uma tensão há anos e que estão envolvidos ou não no conflito. Hoje mesmo, o Irã, o Israel isentou o Irã de culpa ali em um ou dois ataques que tiveram. A gente sabe que é uma região que tem, historicamente, um problema, uma tensão muito grande, e eventualmente se esse conflito se estender para outras regiões, para a Síria, para o Irã, a gente pode ter um problema de maior prazo, né? E aí, a despeito do problema social, a gente tem um problema econômico, sim. E aí é semelhante ao que a gente viu na questão da Rússia, né? No problema do conflito russo, fazendo um paralelo, a gente teve um problema de distribuição de alimento, de fertilizante, de gás, que são commodities que são produzidos ali na região. Se a gente olhar para o caso de outros países ali do Oriente Médio, a gente pode ver esse problema semelhante. Israel é um país extremamente exporta muita tecnologia, né? A gente pode ver semicondutor, alguma coisa desse tipo, tendo problema de novo de fornecimento. A depender de com quem for o conflito, de quem for envolvido, a gente pode ver outros tipos de produtos escassos no mercado, mas o impacto de maneira geral é um só, semelhante ao que a gente viu na Ucrânia e na Rússia. É disrupção das cadeias de suprimento, diminuição da oferta de produtos, preços dos produtos mais caros e aí, infelizmente, juros mais altos para poder controlar a inflação.
Tá certo. Só uma última questão. Isso parece um tanto cruel, mas é assim que as coisas funcionam no mundo, infelizmente. Como a gente está falando de uma área que tem produção de gás, tem questões relacionadas a commodities e etc. Existe, eu vou ser um pouquinho cruel aqui agora, tá, gente? Existe algum tipo de possibilidade de o Brasil acabar sendo usado como recurso para alguns produtos para outros países? Digamos, nós podemos ser beneficiados caso algum tipo de produto que deixe de ser produzido, deixe de ser entregue por esses países, a gente eventualmente pode entrar no mercado internacional que hoje a gente não tem acesso?
Acho difícil, Cacá, porque o perfil da produção brasileira é um pouco diferente, pelo menos da grande exportação, né? É bem diferente do que a gente vê no Oriente Médio, né? Só a questão do petróleo que entra em comum, né? A gente produz pouco gás, a gente produz muito óleo para ser refinado ainda. Acho que, com exceção do petróleo, são poucos os produtos que a economia brasileira produz que poderiam ser produtos substitutos aos que eventualmente faltariam em decorrência do conflito. Então, eu não vejo, pelo menos no curto e médio prazo, além da questão do petróleo, um impacto que poderia ser eventualmente positivo para a economia brasileira. Acho que realmente é o que você comentou, assim, é um conflito muito triste, a gente tem pouco a tirar de positivo e vai ser ruim para todo mundo, tanto para quem está na região, quanto quem está no resto do mundo, porque aumento de preço é aumento de inflação, e inflação é um outro mal também que tem que ser combatido. E a gente vem de 2 anos já de um combate muito duro, né? As consequências estão claras aí para toda a população, escassez de produtos, o trabalhador com uma renda disponível menor. Acho que a gente tem que acompanhar muito de perto ali, tomara que a resolução seja rápida, mas é o que você falou, temos que nos preparar aí para eventualmente ter um conflito de maior duração, como aconteceu com a Rússia e a Ucrânia.
Ok, Pedro Lang, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem você está de volta?
Eu acho que já está com o Paulo. Semana que vem o Paulo está de volta.
Então tá bom. Grande abraço, bom trabalho.
Igualmente. Tchau, tchau.